Hoje vamos conhecer neste espaço do Magazine Artes o projeto Código Memória. Nasceu há um ano em Portugal, chegou este verão ao bairro belga de Matonguê pela mão de Helder Vasterlein. Escritor, encenador, contador de histórias, Helder Vasterlein convida-nos a devanear por este bairro de Bruxelas através de uma aplicação e de códigos QRs que centralizam o projeto.
Il ne s'agit pas de reproduction, ce sont de véritables peintures.
Os códigos encaminham-nos para 7 histórias criadas a partir de 43 entrevistas, pessoas anónimas que vivem o dia-a-dia de Matonguê. Helder Vasterlein, autor e produtor do projeto, usa a tecnologia para chegar a um espaço mais humano na defesa do tempo de escuta.
Este projeto tem como base o próprio nome disto tudo, Código Memória. Código é porque eu utilizo códigos QRs. Vão ser scanados e através do scan desses códigos, ou as pessoas, eu aqui não aplico o público. Há um outro conceito que eu gosto bastante, que é um conceito francês chamado flâneur, onde as pessoas flanam pelos bairros. A memória tem a ver com as entrevistas que fiz 43 pessoas do bairro do Matonguê, e a partir dessas entrevistas eu escrevo 7 histórias que estão colocadas em pontos dispersos no Matonguê. Essas histórias não se passam nesses pontos, efetivamente, isso é um pequeno jogo, um pequeno truque que eu utilizo, mas são espaços onde as pessoas, ao estarem a ouvir a história, muitas vezes estão a viver o bairro. Ou seja, são pontos estratégicos para mim na escrita dos textos. Obviamente que a mim, enquanto artista e possivelmente enquanto escritor, a mim não me interessa fazer algo como esta pessoa nasceu aqui, ou esta pessoa veio para aqui nesta altura, fazer uma descrição muito cronológica das coisas. Não, bem pelo contrário, eu invento a partir de uma realidade. Ou seja, o meu principal objetivo depois da escuta de cada história é este, é as pessoas se interrogarem se esta história é verdadeira ou falsa. E é nessa altura que, se as pessoas fazem essa pergunta no final da audição destas histórias, é porque a história resulta e é porque o projeto está a resultar. O objetivo é que as pessoas entrem num universo, que é o meu universo, e que foi influenciado por aquilo que as pessoas me deram.
Imaginez la situation suivante. Un homme entre dans cette librairie. Quand il en ressort, il a le sentiment d'être épié et par intuition, lève les yeux vers la façade de l'immeuble situé en face.
São vários Sim. universos onde se encontram personagens reais, mas também ficcionais. São tanto multiculturais como o bairro onde as histórias acontecem.
Claro, claro, absolutamente. Ou seja, essas pessoas, essas 43 pessoas que eu entrevistei ao longo do tempo, são pessoas de todos os quadrantes. Ou seja, são pessoas que não são africanos, não, vindos do Congo, são polacos, são pessoas do Haiti, são belgas, são pessoas vindas de Angola, são ingleses, tive também a oportunidade de falar com franceses, com portugueses também, e são pessoas de todos os quadrantes, ou seja, são pessoas que desde cozinheiros, uns são recepcionistas de noite, outras pessoas têm funções no Parlamento. Falei também com o padre da Igreja Universal, porque é uma igreja que existe exatamente na rua principal do Matonguê. O meu objetivo foi ir procurar o maior número de pessoas com vidas completamente diferentes, com visões da vida completamente diferentes. Um pouco para demonstrar também que este bairro, ou quase todos os bairros, não é só este bairro, quase todos os bairros vivem desta multiculturalidade, mas vivem sobretudo desta multibiografia, se assim se pode dizer, que muitas vezes as pessoas, a primeira coisa que dizem é: ah, eu não tenho nada interessante para dizer, a minha história é absolutamente normal. E quando nós falamos e quando nós tentamos, ou eu tento fazer as perguntas ou ir mais a fundo, as pessoas não têm nada, vidas normais. São pessoas, às vezes, com vidas absolutamente excepcionais. Só que não sabem. Essa também é a minha função, fazer um pouco como um cineasta faz, não é? Um zoom sobre uma determinada cena ou sobre um aspecto da vida deles, ou um episódio da vida daquelas pessoas, que as pessoas não têm a menor ideia de como aquilo pode, de repente, ser de uma poeticidade enorme. Essas pessoas, muitas vezes, vivem estes episódios, para elas é uma realidade que não tem uma poesia, ou que não tem um valor, ou que não transcende absolutamente nada, porque viveram aquilo. Pronto, viveram, ultrapassaram e muitas vezes já esqueceram. É a minha função também, enquanto pessoa que trabalha nas artes, de pegar nesses episódios e lhes dar um outro valor.
Véronique referme le livre écrivaine de nationalité grecque, elle habite ici, au premier étage. Son prochain ouvrage a déjà un nom. Au carrefour des hommes transparents.
Este projeto é uma fusão entre a realidade e a ficção e a minha questão prende-se com o facto de hoje vivermos quase freneticamente numa aceleração de tudo, talvez por culpa da virtualidade das ferramentas das redes sociais. E este projeto centra-se numa questão que são as memórias individuais, as memórias da história, em contraponto com essa ferramenta tecnológica que são os códigos QRs.
Exatamente. Isto é uma aplicação. Através da aplicação, a aplicação existe para centralizar o projeto. E a aplicação existe para que as pessoas possam geolocalizar os códigos e saber onde é que os códigos estão no bairro, no território. Eu utilizo esta tecnologia, que é uma tecnologia absolutamente básica, nada tem de transcendental. No entanto, utilizo-a para qualquer coisa mais humana, não é? Para qualquer coisa que permite as pessoas escutarem as memórias dos outros. E acho que esse é um ponto exatamente fundamental, que é a ideia de que as pessoas, ao ouvirem estas histórias, estas histórias não têm mais que 5 minutos. Pronto. Porque o tempo da atenção, mais uma vez, como estavas a falar muito bem da questão frenética dos tempos modernos, as pessoas, o tempo de atenção das pessoas para ouvir uma história ou para ouvir uma notícia diminuiu. Ou seja, 5 minutos muitas vezes já é demasiado. O que acontece é que as pessoas, ao ir ao encontro destas histórias, elas já estão a dar do seu tempo para ouvir estas histórias. Da mesma forma que as pessoas, quando as entrevistei, deram-me do seu tempo para eu poder escrever estas histórias. Isto é importante. Há aqui uma questão que é extremamente importante, que é, acho que é um dos pilares deste projeto, é o tempo de escuta das pessoas. Ou seja, as pessoas ouvirem-se, e as pessoas terem tempo para ouvir os outros é extremamente importante. E acho que a maior parte das questões políticas, a questão premente que acontece aqui em Bruxelas também, as questões que estão ligadas à extrema-direita, tem a ver com esta falta de escuta do outro. Quem é o outro? E é um elemento extremamente importante que este projeto tem, e é do seu contexto social e o seu contexto humano, é exatamente esse. É a memória da pessoa, é a escuta que nós temos perante aquela memória da pessoa e, sobretudo, é o lado mais humano desta tecnologia, que acaba por servir para que as pessoas possam se ouvir umas às outras.
E, portanto, contrariar esta espécie de amnésia e este tempo reduzido de escuta, até porque sem memórias perdemos alguns marcos emocionais e geográficos.
Sim, e há aqui uma questão que eu não vou à procura da grande memória, eu não vou à procura dos grandes factos da história, nada disso, eu vou à procura dos anónimos. Isso é uma coisa extremamente importante, que é algo que a história cada vez mais anda à procura, e daí os documentários e tudo isso, é à procura desses anónimos, dessas pessoas que vivem o dia-a-dia e que são extremamente importantes, porque elas nos dão uma outra perspectiva também da história, da grande história. E é isso que me interessa também, de facto, esta ligação de afetos, de emoções, que também me interessa. Eu, mais que não faço, muitas vezes, com estas 43 pessoas com quem eu falei, é um bocadinho ir à procura das semelhanças das memórias. E muitas vezes as pessoas não sabem, esta memória é igual à outra memória da outra pessoa com quem eu estive, que também sentiu a mesma coisa. Isso é muito engraçado, mas isso é um trabalho de escuta, é um trabalho de seleção, que é aquilo que eu faço. Mas esse ponto é muito, muito importante. Acho que as memórias é um dos aspectos que nos torna também humanos. A seguir ao Matongue, vou estar na STIB. A STIB é uma das maiores empresas de transportes em Bruxelas, que gera o metro, que gera os trams, que gera os elétricos. E que gera também os autocarros, pronto. E eu já estive a trabalhar com uma série de pessoas, também os anónimos da STIB, é a maior empregadora, a empresa com mais trabalhadores em Bruxelas. E já estive a trabalhar com uma série deles e agora estou a escrever as histórias, e vão ser gravadas. Este projeto depois vai ser apresentado em 7 estações de metro, e onde as pessoas, os utentes dos transportes públicos, poderão ouvir estas histórias também sobre o mesmo conceito, memórias. Estas histórias são todas musicadas também com músicos que fazem músicas originais para as minhas histórias e serão interpretadas por atores em três línguas, em francês, em irlandês e em inglês. É essa a próxima etapa do Código Memória.
Era Helder Wasserlein, autor e produtor do projeto Código Memória, que pode conhecer no bairro belga de Matonguê até o próximo dia 3 de setembro.
À l'intérieur du magasin, on trouve un perroquet, un crocodile embaumé exposé en vitrine et un poste de radio toujours éteint.